Você acompanha agora o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado, da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.
O golpe militar de 1964 fincou suas raízes no poder com a decretação do Ato Institucional número 1, em 9 de abril daquele ano. A partir dali, começaram as cassações e a repressão à oposição. Mas o regime militar ganhou contornos de uma ditadura ainda mais repressora com a assinatura do Ato Institucional número 2, em 27 de outubro de 1965. De qualquer forma, mesmo com eleições indiretas e as cassações de direitos políticos, a Constituição de 46 ainda era mantida como a base das leis do país, ainda que mutilada por dois atos institucionais. No entanto, a partir de 1967, o regime autoritário se torna ainda mais rígido e impõe ao país uma Constituição que, embora promulgada pelo Congresso Nacional, era um texto elaborado pelo governo militar e pouco modificado por um Congresso que já havia sido moldado à vontade do Executivo com as sucessivas cassações de mandatos de maneira sumária feitas pela ditadura. A Constituição de 1967 é o tema do 30º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Antes de propor a Constituição de 67, o presidente Humberto Castelo Branco decretou o Ato Institucional número 3, no dia 5 de fevereiro de 1966. A nova demonstração de força dos militares trazia o fim das eleições livres e diretas para os governos estaduais e prefeitos municipais. O AI-3 marcava eleições para os governos estaduais para o dia 3 de setembro de 66. Os governadores passariam a ser eleitos pela maioria dos votos das assembleias legislativas em votações nominais, e os prefeitos das capitais não seriam mais eleitos, mas nomeados pelos governadores com o consentimento da Assembleia Legislativa. As eleições para o substituto de Castelo Branco na presidência foram marcadas para 3 de outubro. O novo presidente seria escolhido por votação no Congresso Nacional, de maneira indireta. O AI-3 convocou ainda eleições para um novo Congresso Nacional. Senadores e deputados seriam eleitos pelo voto direto em 15 de novembro do mesmo ano, no único pleito no qual a população participaria. Com essas medidas, o presidente Castelo Branco pretendia colocar nos principais postos políticos do país figuras simpatizantes do regime militar e que garantissem o fortalecimento do regime. O AI-3, aliado a cassações nas assembleias legislativas, pressões políticas e a abstenção dos MDBistas, fez com que o governo militar elegesse 17 de 20 governadores estaduais. Para a presidência, em 3 de outubro foi eleito o Marechal Arthur da Costa e Silva, ministro da Guerra do próprio Castelo Branco. Novamente, o MDB se absteve da votação. Dos 294 votos dados naquela eleição no Congresso Nacional, todos foram para Costa e Silva. O vice-presidente eleito, Pedro Aleixo, teve o mesmo número de votos. A eleição para os dois cargos era separada. Pouco mais de duas semanas depois da eleição presidencial, no dia 20 de outubro, Castelo Branco assinou o ato complementar número 23, que decretou o fechamento do Congresso Nacional até o dia 22 de novembro, uma semana após as eleições parlamentares e em nome da preservação da ordem nacional. Em 7 de dezembro, apenas duas semanas depois de reaberto o Congresso Nacional, o presidente Humberto Castelo Branco assina um novo ato institucional, o quarto desde 1964. Pelo AI-4, deputados e senadores teriam o prazo de 12 de dezembro de 66 a 24 de janeiro de 67 para discutir, votar e promulgar o projeto de Constituição que seria enviado pelo presidente Castelo Branco aos parlamentares. O texto também estabelecia o roteiro de tramitação do projeto constitucional. Assim que recebido pelo presidente do Senado, à época o senador Auro de Moura Andrade, da Arena de São Paulo, haveria uma sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para a designação de uma comissão mista que iria analisar o texto. A comissão mista era composta por 11 deputados e 11 senadores, indicados pelas lideranças partidárias, e observada a proporção da representação de cada partido nas duas casas. Na primeira reunião da comissão mista foram indicados o presidente e o relator. A presidência ficou a cargo do deputado mineiro em fim de mandato, Pedro Aleixo, da Arena, e que havia sido eleito vice-presidente da República pouco mais de 2 meses antes. A relatoria coube a Antônio Carlos Konder Reis, senador da Arena por Santa Catarina. Konder Reis teria 72 horas para dar um parecer aprovando ou rejeitando o projeto constitucional apresentado pelo Poder Executivo. Após essa discussão e aprovação na comissão mista, seria a vez dos plenários das duas casas tratarem do assunto em sessões conjuntas num prazo de 4 dias. Aprovado, o texto constitucional retornaria à comissão mista para, em 5 dias, receber emendas. Todas as emendas deveriam ter a assinatura de pelo menos 1/4 dos membros de qualquer uma das casas do Congresso Nacional. Depois de receber as sugestões de mudanças no texto constitucional, os 22 parlamentares da comissão teriam 12 dias para dizer se as emendas seriam aceitas ou não. As emendas que fossem aprovadas na comissão mista seriam submetidas aos plenários da Câmara e do Senado, onde deveriam receber os votos favoráveis da maioria absoluta das duas casas para serem incorporadas ao texto constitucional. Os parlamentares, mesmo aqueles ex-udenistas que estavam na Arena, protestaram contra o autoritarismo do governo, que enviara ao Congresso um projeto de Constituição com pouco tempo para o debate e que seria considerado aprovado mesmo se o Congresso não o votasse. Na oposição, os protestos eram ainda mais veementes. O senador Aurélio Viana, líder do MDB, ocupou a tribuna no dia 21 de dezembro de 1966 para afirmar que a Revolução de 64 havia traído seu princípio de luta pela democracia. Aurélio Viana, que representava a Guanabara, afirmava que o projeto de Constituição era indefensável e que apenas o líder da Arena, deputado Raimundo Padilha, havia feito a defesa do texto. O líder MDBista reforçava que ninguém questionava o autoritarismo do projeto constitucional.
A Constituição, o projeto de Constituição, é autoritário? Quem o nega? Ninguém o negou até hoje. Repito, contesta, nega frontalmente os princípios da denominada Revolução de Abril? Também ninguém o contesta. Ninguém o nega. Está cheio de defeitos. Ninguém o contestou dessa tribuna. Ninguém o nega.
E antecipava que o MDB no Senado votaria contra o projeto constitucional apresentado pelo presidente Humberto Castelo Branco.
Senhor presidente, o MDB do Senado e eu, as decisões do gabinete executivo dessa organização política votará contra o projeto de Constituição. Creio que há unanimidade, que não haverá transfugas, que ninguém negará os seus princípios. E nós sabemos, de muitos do outro lado, eu não digo que nos acompanharão, que tomarão idêntica atitude.
O senador Josafá Marinho, do MDB baiano, afirmava que a proposta era autoritária porque não garantia a preservação dos direitos individuais dos cidadãos e questionava o fato de a suspensão dos direitos políticos poder ser feita a partir de uma representação do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal.
Em que será fundamentada esta representação? Quais são os dados de prova que competirá o Procurador-Geral da República levantar para ameaçar o cidadão da suspensão de seus direitos? Não diz o projeto, nem quer dizê-lo, exatamente para que levantamentos arbitrários, inquéritos sumários, como os que ainda há pouco determinaram a supressão de direitos de cidadãos idôneos do Brasil, possam determinar a suspensão de seus direitos.
Já o senador Daniel Krieger, representante da Arena do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto de Constituição. O senador gaúcho questionava aqueles que chamavam o projeto de ditatorial, confrontando-os com a definição de ditadura, que, na opinião do senador arenista, estava bem longe do texto que o governo havia apresentado ao Congresso.
Tem-se articulado que essa Constituição é ditatorial. Eu queria enunciar a definição do que é ditadura científica na palavra de Lenin, para que muitos pudessem compreender o erro em que estão incidindo. Ditadura, na sua concepção científica, não significa outra coisa, senão um poder que não é limitado por nada, por nenhuma lei, por nenhum entrave, por nenhuma regra, e que se apoia diretamente sobre a violência. Isto, senhores e senhores congressistas, é ditadura. Quando se estabelece regras de direito, e regras de direito que se consorciam na palavra de um iminente tratadista, como a conciliação entre dois extremos que se chocam, a autoridade e a liberdade. Esse é o dever dos homens de consciência e de direito, é justamente fazerem essa simbiose e permitirem a sobrevivência da autoridade com a liberdade.
Krieger concordava ainda com outro senador da Arena, o representante da Guanabara, Afonso Arinos de Melo Franco, e elogiava a manutenção da autonomia do Poder Judiciário prevista na proposta de Constituição em análise.
Senhor presidente e senhores congressistas, tem um outro ponto que eu quero ainda assinalar, e não nasce da minha inteligência, mas ainda busco na inteligência e na sabedoria do senador Afonso Arinos, é quando ele sustenta que este projeto do governo mantém íntegro o Poder Judiciário, garantindo os seus magistrados e assegurando plenamente a sua competência. Um governo que assim procede é porque quer conduzir o país dentro da ordem jurídica e da legalidade democrática.
Ao final da sessão do dia 21 de dezembro de 66, o projeto constitucional era aceito pelo Congresso Nacional e voltaria, então, para a comissão mista que faria a análise das emendas. O anúncio do resultado da votação foi feito pelo presidente da Casa, o senador Auro de Moura Andrade.
Vou anunciar o resultado no Senado Federal. 37 sim, 17 não, uma abstenção. O projeto foi aprovado.
No próximo bloco, o fortalecimento do Poder Executivo pela nova Constituição.
Estamos apresentando a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.